Vamos sentar, meus caros irmãos e irmãs. Mais uma vez, desejo manifestar nossa acolhida a todos os que aqui estão para rezarmos juntos nossa missa. A gente acolhe de modo muito carinhoso as pessoas que vieram de outras paróquias para estarem conosco. Sejam sempre muito bem-vindas. A gente acolhe de modo muito carinhoso os daqui, os nossos paroquianos. Essa é a nossa casa, é a casa de Deus, e a casa de Deus é a nossa casa. A gente acolhe aqueles que vieram para rezar pelos seus parentes e amigos falecidos. Nós temos aí algumas intenções de pessoas falecidas até há poucos dias. Sejam muito bem-vindos. A igreja, a comunidade, nós, a nossa família, se irmana e se solidariza com todos. Não para iludir diante da tristeza que se manifesta na morte, mas sim para transformar essa tristeza em esperança. Esperança de quê? De que um dia todos nós estaremos juntos na casa do Pai, na bem-aventurança do céu. E quando a gente reza por alguém que morreu, não é para reforçar a tristeza, absolutamente. Uma missa nunca é uma ocasião de tristeza. É sim uma ocasião de reafirmar a nossa crença, a nossa fé num Deus que é o Deus da vida. E nós que somos cristãos católicos, nós cremos na vida eterna. Nós cremos na bem-aventurança do céu. Então rezamos para que Deus Todo-Poderoso acolha para o eterno convívio consigo os nossos parentes e amigos falecidos, e rezamos também para que, quando chegar a nossa hora, o nosso momento, também sejamos acolhidos por Deus na bem-aventurança do céu. Mas a gente não reza só pelos falecidos, a gente reza agradecendo a Deus, e é sempre importante reconhecer em Deus a fonte de todas as graças, a começar pela própria existência. A gente reza confiando em Deus, confiando a Deus as nossas necessidades, porque para nós Deus é providência. E essa providência tudo faz para o nosso bem. Para o nosso bem. A gente não pode nunca duvidar disso. Mesmo quando a gente experimenta dias difíceis, confiando em Deus, seguindo em frente, segurando na mão de Deus, enfrentando tudo que for para ser enfrentado, a gente cresce na graça, a gente cresce como pessoa, a gente cresce como filho de Deus. E aí a gente é convidado a lembrar que aquilo que a gente pode mudar, a gente muda, mas aquilo que a gente não pode mudar, a gente entrega nas mãos do nosso Deus. Isso é fundamental, é atitude de fé, é atitude de confiança. Fé e confiança que são imprescindíveis na vida do homem e da mulher que crê, que segue Jesus Cristo. Amanhã, dia 29 de setembro, é o dia em que a igreja celebra a festa dos arcanjos. Mas como é domingo, a celebração de domingo tem preferência. O rito da missa do 26º domingo do tempo comum tem preferência sobre a memória da festa dos arcanjos. Então a gente resolveu aqui na nossa igreja antecipar para o sábado. Nós nos preparamos ao longo de 40 dias, chamados de quaresma, preparamos sobretudo por conta da nossa devoção a São Miguel, para a celebração dessa tarde de louvor e dessa missa. Fizemos um propósito há 40 dias atrás de perdoar o irmão e pedir perdão também ao irmão pelos nossos erros. Fizemos um propósito ainda de invocar sobre nós o perdão do nosso Deus. Porque o perdão, ele é transformador. O perdão é a atitude está no final de toda uma reflexão que faz a gente olhar para si e perceber onde a gente precisa ser melhor. E quando a gente percebe onde podemos melhorar e se propõe melhorar efetivamente, Deus nos dá uma graça especial, uma graça extraordinária, para que de fato a gente seja melhor, a gente se converta para Ele. E a vida toda é oportunidade dessa experiência de conversão. Ao longo de toda essa trajetória, Deus nos dá exemplos de pessoas que conseguiram fazer disso uma realidade na sua vida. São os santos. Deus nos dá figuras que são muito motivadoras nessa caminhada. Para a gente não achar assim, ah, mas isso não é possível para mim. Ah, isso está muito no inalcançável. Não. É possível de ser vivido sim, porque estes e aqueles viveram. Como Santo Antônio, por exemplo. Ou como a Virgem Maria, por exemplo. A mulher que em tudo quis fazer a vontade de Deus. Assim deve ser nossa vida. Mas os anjos, eles não se encaixam muito nessa ideia. Por quê? Porque os anjos são figuras perfeitas, criadas pelo Deus Todo-Poderoso, o mesmo Deus que nos criou, criados para adorar e bendizer o nome do Senhor constantemente. Nós que somos cristãos católicos cremos na figura dos anjos, como a gente professa inclusive no credo. Cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, as visíveis e as invisíveis. Ora, e o que são os seres invisíveis, senão os seres espirituais, os anjos de Deus, cuja função é reverenciar constantemente a infinita grandeza do nosso Deus. Mas a nossa fé nos ensina que dentre os inumeráveis anjos do Senhor, existem aqueles com funções muito importantes, que são chamados de arcanjos, por conta da sua função. E a Sagrada Escritura nos ensina a acreditar na figura dos arcanjos. A gente tem, por exemplo, a figura de São Rafael, que aparece muito presente no livro de Tobias, cura o pai de Tobias, chamado Tobit, e ficará cego. Por isso, o nome de Rafael faz referência a essa ação curativa de Deus, medicina de Deus ou cura de Deus. Tão bonito isso. Você que tem o nome de Rafael, se alegre, hein? Você é cura de Deus, tem que ser cura no mundo. A grande missão de São Rafael é acompanhar Tobias numa longa jornada, numa empreitada, muito bem descrita no livro da Sagrada Escritura. Nós temos ainda a figura de São Gabriel. São Gabriel é muito associado à figura de Nossa Senhora, né? A gente lembra logo o anjo Gabriel, que é mencionado no Evangelho de São Lucas, foi enviado por primeiro a Isabel, ou melhor, a Zacarias, o esposo de Isabel, para lhes dizer que eles haveriam de conceber um filho, apesar da sua idade avançada. Zacarias não acredita no primeiro momento, então ele perde voz. Só vai recuperar a fala quando o menino nascer, João, chamado o Batista. 6 meses depois de ter se manifestado a Zacarias, o anjo Gabriel, ou o arcanjo Gabriel, foi enviado por Deus a uma cidade da região da Galiléia, pequena, perdida lá na Galiléia, uma cidade chamava-se Nazaré, cuja missão de Gabriel era anunciar jovem que ela veio de conceber. E o nome da jovem era Maria. Quando ele entra no lugar onde ela estava, ele diz Ave, que era saudação corrente, né? Ave, cheia de graça, o Senhor está contigo. E qual era a missão de Gabriel? Era dizer a Maria que, como para Deus nada é impossível, ela haveria de conceber e dar à luz a um que seria Deus conosco, o próprio Filho de Deus. E é bonito que Nossa Senhora responde a São Gabriel: eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim conforme o teu anúncio. E por causa dessa permissão, por causa desse sim, por causa desse fiat de Maria, Deus tomou a nossa forma humana e nasceu no meio da humanidade, nasceu como um conosco. Importante missão de São Gabriel, a de anunciar a chegada do Verbo de Deus. E nós temos também a figura de São Miguel Arcanjo. É interessante porque a narrativa bíblica fala que São Miguel teria expulsado Lúcifer da presença de Deus. Por quê? Ora, aí a gente tem que lembrar de todos os ensinamentos da nossa fé, ou de pelo menos alguns, não é? Deus, e só Deus é Deus. Deus dá origem a tudo que existe. Deus dá origem também às criaturas angélicas. E quando os anjos ficam sabendo que Deus haveria de se tornar humano, ora, Lúcifer se recusa a reverenciar o Deus feito homem. E aí se recusa e se opõe a Deus. E não poderia mais ficar na presença do Altíssimo. E aí é encargo de Miguel expulsá-lo da presença de Deus. Por isso São Miguel é muitas vezes representado com uma armadura, ou às vezes pisando a cabeça do demônio. São Miguel é também representado com uma balança, porque conforme ensina a nossa fé, ele estará à porta do céu para pesar o nosso coração, terá pesar as nossas boas obras. E ele é quem dirá, entra ou não. Por isso o nosso compromisso de ter sempre um coração cheio de coisa boa, cheio da graça de Deus, não com um coração pesado de maus sentimentos. A figura de São Miguel traz a recordação de que diante de Deus o mal não fica. Isso é tão importante. Às vezes a gente tem uma atitude muito equivocada de achar que o mal se opõe a Deus. Deus está aqui, o demônio está aqui. Não! É como diz o nome de São Miguel: quem como Deus? Ninguém. Ninguém. É claro, a figura do demônio personifica o mal do mundo. Mas a força de Deus e o poder de Deus é infinitamente maior do que todo o mal que puder existir. O poder de Deus transforma até mesmo aquilo que há de essencialmente mal no mundo. E é nesse Deus que a gente confia. Percebam como, ao celebrar a figura dos arcanjos, é a Deus que a gente se remete. É em Deus que a gente renova a nossa fé. É para Ele que orientamos a nossa vida. A gente reconhece na figura de Jesus Cristo aquele que estabelece uma ligação indestrutível entre o céu e a terra. É isso que Jesus fala na leitura do Evangelho, quando ele se encontra com Natanael. Natanael começa a ouvir as falas de Jesus Cristo, fica um pouco encantado com o Senhor. E aí Jesus diz: você se encanta com isso? E quando você vir o céu ligado à terra. E é essa experiência que a gente faz hoje, e não somente hoje, a nossa caminhada humana como pessoas de fé. A gente caminha sobre a terra, mas os nossos olhos muito voltados para o céu. O nosso coração está em Deus. Como a gente vai dizer daqui a pouco, né? Corações ao alto. E a gente responde, o nosso coração está em Deus. Isso não significa que a gente está alienado daqui, não, hein? A gente precisa fazer daqui, do nosso agora, uma realidade muito cheia de Deus. E aí é que entra nosso compromisso de sermos bons, em todos os sentidos. Mas todo esse amor, toda essa bondade, todo esse compromisso com o nosso Deus faz com que a gente dê passos muito decididos nesse caminho que leva ao encontro com o Senhor, na bem-aventurança do céu. Rezando, louvando a Deus por conta dos seus anjos e arcanjos, a gente renova o nosso compromisso de sermos pessoas que vivenciamos a nossa fé com muita perseverança, caminhando nos caminhos de Deus, hoje e sempre. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.